Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
Boa semana, pessoal. Eu sou o Renato Barbato e estou vindo com mais um Papo no Balcão. O de número 15 do ano 1 que tem esses destaques para você. A entrevistada deste programa é Lívia Mota, que nos fala da audiodescrição. O poeta da Vila está no Relembrando. Dicas e curiosidades, 5 dicas de como ter um futuro tranquilo. No quadro Pensamentos e Reflexões, a poesia Reflita. O Galera Sonde traz a produção da Sara Bentes. Nos quadros musicais, a música do entrevistado, o seu pedido ouvinte e o que a produção te oferece. E aí, quer interagir com a gente, fazer críticas, comentários, sugestões, ou então fazer o seu pedido musical? Mande e-mail aqui para o programa, que é papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, e colabore com o programa. É isso aí, gente. Eu quero começar com os agradecimentos. Um agradecimento todo especial ao pessoal da Rádio Show, que me abriu espaço para apresentar o Rádio Show Brasil, que estreou domingo passado, ao diretor Ciro César, ao coordenador Marcos Vinícius. Também quero mandar um abração ao Vander Rosola, do programa Salada Musical. Belo programa, Vander. Obrigado pela audiência. Fica sempre com a gente. E também aos sempre colaboradores, Zeca Benjamin de Canela, no Rio Grande do Sul, ao Sérgio Faria, grande colaborador e amigo aqui de São Paulo, e a todos os ouvintes do planeta, que o nosso programa está cada dia mais internacional. Um beijo no coração de todos, chega de conversa e vamos para o primeiro quadro.
E agora, com você...
Relembrando...
Noel de Medeiros Rosa, o poeta da Vila, nasceu em 11 de dezembro de 1910 em Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. Foi um cantor e compositor brasileiro, sendo um dos mais importantes artistas da música no país, tendo papel importante na popularização do samba entre a classe média. Na adolescência, aprendeu a tocar bandolim e violão, tomando gosto pela música e tornando-se frequentador assíduo da boemia carioca da época. Começou a cursar medicina, porém, a sedução que a vida artística e a boemia trazia o fez abandonar o curso. Integrou vários grupos musicais, sendo o principal deles o Bando dos Tangarás, em conjunto com os também conhecidos Almirante e João de Barro, o Braguinha. Seu primeiro sucesso foi Com Que Roupa, música que ele fez devido a sua mãe ter escondido as suas vestes para que ele não saísse com os amigos. Lançou vários cantores, dentre eles Aracide Almeida e Francisco Alves. Fez vários sucessos nos seus 8 anos de carreira profissional. Podemos destacar entre eles Conversa de Botequim, Palpite Infeliz, Feitiço da Vila e Último Desejo, dentre outras. Vitimado por tuberculose, doença que o acompanhou desde sempre, sua voz calou-se em 4 de maio de 1937 na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ouvir um de seus sucessos, Conversa de Botequim. Composição Noel Rosa e Vadico, interpretação Aracide Almeida.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, benção, um guardanapo, um copo d'água bem gelada, feche a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levante nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Vá dizer ao charuteiro que me empresta uma revista, um cinzeiro e um isqueiro. Para 344-333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu com um bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure esta despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
Ouvinte, hoje eu estou direto do balcão da Ver com Palavras e vou entrevistar a Lívia Mota. Ela, que é a precursora da audiodescrição no Brasil, veio nos dar uma palavrinha. Lívia, cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Olá, ouvintes da Rádio Dos Vox. É um prazer muito grande hoje estar aqui para falar um pouquinho da audiodescrição. Muito obrigada, Renato, pelo convite.
Eu que agradeço a sua disponibilidade, é um prazer tê-la aqui no programa. Lívia, começa falando pra gente como você teve o primeiro contato com a audiodescrição.
O meu primeiro contato com a audiodescrição aconteceu em 2003, quando eu estava fazendo parte do meu doutorado lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, na cidade de Birmingham. Eu fui fazer uma visita a uma loja do Royal National Institute for the Blind, e lá eu já vi, então, vários filmes com audiodescrição. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar. Falei, gente, mas o que, que é isso? Isso é uma coisa fantástica, né? Justamente essa informação, essa complementação das cenas de um filme para a pessoa que não enxerga. Então foi um amor à primeira vista. Nessa época, eu passei um semestre lá durante o meu doutorado, é o que a gente chama de bolsa sanduíche, né? Eu fiz meu doutorado aqui na PUC, no Departamento de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, e neste semestre eu passei lá em Birmingham. Foi uma oportunidade ótima de conhecer lá as escolas, porque eu estava justamente trabalhando com a questão da inclusão, as questões de como a pessoa com deficiência tem essa aprendizagem, né, o ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência, porque o tema da minha tese de mestrado foi o ensino-aprendizagem de inglês para alunos cegos e com baixa visão, um estudo na perspectiva da teoria da atividade. E lá eu tive oportunidades de visitar escolas, conversar com professores e observar bem de perto todo esse processo de inclusão.
E antes da sua tese de mestrado, você já tinha feito algum estudo, alguma pesquisa relativa à comunicação para pessoa com deficiência visual?
Então, eu estava trabalhando justamente com o ensino-aprendizagem de inglês para pessoas com deficiência visual, mas não especificamente com recurso de acessibilidade comunicacional, não. Isso eu não tinha trabalhado ainda, mas sem dúvida a língua estrangeira também é uma forma de comunicação, né? E eu estava já interessada nessas questões, como é que a pessoa cega aprende uma língua estrangeira, as dificuldades para se chegar a uma escola de idiomas, a questão da falta de materiais, a falta de preparação dos professores. Então, tudo isso já fazia parte do tema mesmo, do meu estudo, mas não especificamente um recurso como a audiodescrição.
E qual é a sua graduação, Lívia?
Eu sou formada em Letras, Português e Inglês.
Bom, aí você teve contato com audiodescrição em Birmingham, num país subdesenvolvido, e veio aqui para o país tropical chamado Brasil.
Qual ideia você trouxe a princípio quando você voltou para o Brasil?
Então, quando eu cheguei aqui, já se começava a falar sobre o recurso, né? Porque, na realidade, o primeiro evento com audiodescrição no Brasil aconteceu em 2003, que foi o festival Assim Vivemos, que aconteceu no Rio de Janeiro. E nesse festival já se usou, então, a audiodescrição como recurso de acessibilidade nos filmes curta-metragem. Já em 2004, 2005, 2004 já se começava a falar alguma coisa sobre a audiodescrição, principalmente por causa daquela novela América, que tinha um personagem cego, Jatobá.
Exato,
né? E que trouxe toda essa questão do merchandising social. Então, esse olhar com relação à deficiência visual, o que as pessoas com deficiência visual fazem, trabalham, estudam, que recursos utilizam. Nesse sentido, eu acho que despertou muito as pessoas para essa discussão. E aí, alguns cegos aqui em São Paulo se organizaram e escreveram uma carta para a Rede Globo, justamente questionando a falta da audiodescrição numa novela que tratava especificamente da deficiência visual, né, como um merchandising social.
E nesse primeiro evento, em 2003, com audiodescrição, ela já estava na película ou foi feita através de cabines?
Eu acho que nesse primeiro evento já foi feito ao vivo, depois que eles começaram a fazer a gravação dos filmes.
Bom, você tinha voltado para o Brasil, primeiro evento, então você não participou ativamente ainda.
Não. Foi o trabalho da Graciela Pozobon e Lara Pozobon no Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar mesmo com recurso no final de 2004, começo de 2005. Né? Eu já trouxe toda essa preocupação, esse estudo, essa vontade de conhecer mais e de desenvolver o tema. E aí, quando foi 2005, eu já fiz um projeto lá para o Instituto Vivo, especificamente para o teatro. Né, para já pensar na acessibilidade do teatro.
Você trabalhava para Vivo na época?
Não trabalhava para Vivo. Na época eu fazia parte do Grupo Terra, que foi fundado pela minha sobrinha Isabela Abreu. Então eu fazia muitos passeios com o Grupo Terra, tendo um contato muito estreito com as pessoas com deficiência visual, e já enfocando essa necessidade da descrição para a pessoa com deficiência visual, né? A gente fazia sempre passeio para lugares de extrema beleza e a gente tinha essa preocupação de descrever mesmo por onde que a gente estava passando, como que o lugar era, as coisas que estavam, as belezas ali do lugar, uma cachoeira, uma praia, né? Lugares que a gente ia mesmo. E foi pelo Grupo Terra que nós fomos procurados para desenvolver, então, esse projeto para o teatro, que já dispunha de aparelho de tradução simultânea.
E como o Instituto Vivo ficou sabendo desse trabalho com o Grupo Terra?
O contato foi por meio de pessoas com deficiência visual que já trabalhavam na Vivo, como a Juscelene Braga, como o Roger. Eles chegaram até, algumas pessoas do Instituto Vivo chegaram a fazer um dos passeios junto com o Grupo Terra. E aí a gente começou essa conversa e foi iniciado esse projeto. E eu fiquei lá na Vivo durante 6 anos, desenvolvendo justamente cursos de preparação de audiodescritores, porque a audiodescrição lá no Teatro Vivo era feita pelos funcionários da Vivo. Um trabalho voluntário dos funcionários da Vivo, que tinham feito um curso para, então, fazerem a audiodescrição, aprenderem a trabalhar com a audiodescrição. Foi um trabalho muito interessante e a Vivo, realmente, a empresa, o Instituto Vivo, deu, assim, divulgou bastante a audiodescrição, porque a gente pôde levar o curso para outras cidades, fomos fazer lá acessibilidade do Teatro Amazonas. A primeira ópera brasileira com audiodescrição foi um trabalho junto com o Instituto Vivo, fazendo a preparação de audiodescritores lá em Manaus. Né, eles também doaram os equipamentos para o teatro. Fomos também fazer curso em Porto Alegre e apresentar peças e filmes com audiodescrição em outras cidades, como Rio, como Goiânia, como Gramado, no Festival de Cinema. Então, assim, houve uma divulgação do recurso.
Lívia, qual foi a primeira peça comercial apresentada como audiodescrição aqui no Brasil?
A primeira peça comercial no Brasil foi lá no Teatro Vivo, foi Andaime. Porque durante o ano de 2006, nós ficamos o ano inteiro trabalhando com um projeto, uma peça que era O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, que fazia parte de um projeto de divulgação do teatro para alunos de escola pública, mas não era no circuito comercial. Então nós apresentamos várias vezes O Santo e a Porca, né, já fazendo essas primeiras experiências com a audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Foi uma oportunidade fantástica mesmo de aprender cada vez mais sobre o recurso, sempre contando com a participação muito estreita da pessoa com deficiência visual nessa construção desse processo de aprendizagem, né? Eu acho que é muito importante, quando a gente está trabalhando com um recurso para a pessoa com deficiência, ter a presença constante da pessoa com deficiência nessa construção do conhecimento sobre o recurso, né? Então, todas as peças lá apresentadas, a gente fazia testes de recepção com pessoas com deficiência visual e também sempre a preocupação de enviar formulários pedindo feedback das pessoas, porque sempre preocupados com a construção e a reconstrução da prática. Porque às vezes a gente imagina o recurso de uma forma, mas as preferências das pessoas com deficiência visual apontam para um outro caminho. Obviamente que quando a gente trabalha com um recurso como a audiodescrição, é muito difícil você atender a todas as expectativas e preferências do público que é tão heterogêneo. Mas a gente está nesse estudo constante para cada vez mais estar mais próximos dessas preferências, né?
Lívia, espere só um pouco que agora
o entrevistado pede, a gente toca.
Lívia, no programa o entrevistado sempre oferece uma música para o ouvinte. Qual você quer oferecer?
Eu quero oferecer a música tema do musical O Homem de La Mancha, Sonho Impossível, cantado pela Maria Bethânia.
Composição Mitley e Joe Darian, versão Chico Buarque e Rui Guerra, Maria Bethânia interpreta Sonho Impossível.
Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder,
thank you.
E agora você vai saber das...
Dicas e curiosidades.
Para não se preocupar com dinheiro no futuro, coloque em prática essas 5 dicas importantes. 1. Pague o dízimo do seu salário para você mesmo. Quando receber, separe 10% e guarde em uma aplicação. 2. Aluguel é um dinheiro que vai e não volta. Ao comprar a casa própria, comprometa no máximo 25% de sua renda para não passar apertos. 3. As paredes não assistem televisão e nem precisam de claro ou escuro. Ao sair de um cômodo, desligue a TV e apague as luzes. 4. Ao comprar bens de maior valor, procure comprar à vista. Assim você consegue pechinchar e bons descontos não fazem mal a ninguém. 5. Com tudo isso que você economizou, procure investir em poupança, CDB, ouro, bolsa de valores ou imóvel. Mas antes, consulte um bom especialista para não investir errado. Quer mais dicas sobre como economizar dinheiro na sua casa? Então escreve aqui para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Você falou em estudo, curso. Como você se capacitou e qualificou para ser a mestre da audiodescrição no Brasil?
Então, esse foi um estudo que eu fui fazendo com materiais, com pesquisa, conhecendo filmes, textos e literatura mesmo de outros mestres da audiodescrição internacionais, né, que já tinham muitos materiais publicados, porque a audiodescrição, assim, mesmo no mundo, não era naquela época um recurso assim tão divulgado e tão conhecido. Mesmo hoje, né, já tem vários teóricos, várias pessoas no mercado trabalhando com isso, mas não é ainda, a gente não pode dizer que é um recurso amplamente conhecido no mundo inteiro, mas a gente já tinha pessoas na época, porque a audiodescrição começou mesmo nos anos 80 nos Estados Unidos, né? Ela foi pensada para a pessoa com deficiência visual, para atender inicialmente a necessidade da pessoa com deficiência visual no teatro. Ela foi criada e pensada pela Margaret Rockwell e o Cole Funstill, né, os dois nos Estados Unidos e em Washington. E eles fizeram justamente usando os aparelhos de tradução simultânea como um recurso para o teatro. E a experiência foi tão bem sucedida que logo ela se esparramou por outros teatros dos Estados Unidos e chegou rapidamente no Reino Unido. O Reino Unido que tem essa instituição, essa fundação, o Royal National Institute for the Blind, que tem realmente uma preocupação de divulgação do recurso, de estudo e de pesquisar junto ao público como é a recepção da audiodescrição nos mais diversos tipos de produtos e tipos de espetáculos também. Por exemplo, o estudo sobre a recepção da audiodescrição na televisão, como é que foi feito. Hoje, ainda hoje, o Reino Unido é o país líder em termos de programação com audiodescrição, em termos de espetáculos e de estudos sobre o recurso.
Lívia, você foi uma autodidata, mas agora já existe formação acadêmica para audiodescritores no Brasil?
Sim, nós começamos esse ano aqui no Brasil o primeiro curso de especialização em audiodescrição pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um órgão ligado à Secretaria dos Direitos Humanos de Brasília. A seleção dos candidatos a esse curso abrangeu o Brasil inteiro. Então, nós temos alunos, 50 alunos, que são das mais diversas regiões brasileiras. Essa foi uma exigência do secretário, que a gente abrangesse o maior número de pessoas das regiões brasileiras para que houvesse uma divulgação maior do recurso, né? Pessoas habilitadas a dar cursos, depois a trabalhar efetivamente com o recurso em todas as regiões. Então, é um curso à distância, com duração de 1 ano e meio. Durante esse 1 ano e meio, nós teremos 5 encontros presenciais lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Agora, em novembro, no final de novembro, nós vamos ter o nosso 3º encontro. E o curso também, ele conta com a presença de professores que são os pioneiros da implementação da audiodescrição no Brasil. é lá do Rio de Janeiro, Graciela Pozobon, a Lara, a Soraya Ferreira lá de Brasília, a Vera Santiago do Ceará, o Maurício Santana aqui de São Paulo, a professora Bel de Campinas, Bel Machado de Campinas, o professor de História da Arte da Espanha, a professora Marta Gil também está no nosso curso.
A Marta está lá?
Isso. Ela deu uma disciplina junto com a Cristiana Cerchiari, professor Laércio Santana também deu uma disciplina sobre princípios da acessibilidade. Temos a professora também Amanda Tojal, que é uma das referências nas questões ligadas à acessibilidade em museus e espaços culturais. Então, assim, pessoas que têm uma importância grande nessa implementação do recurso no Brasil, são os pioneiros.
Você falou cinema, teatro, TV. Uhum. Aonde mais pode ser implementada a audiodescrição?
Então, a audiodescrição, ela, quanto mais, como eu falei para você, quanto mais a gente estuda, pesquisa, mais a gente vê as possibilidades de aplicação da audiodescrição em outros contextos, em outros produtos e tipos de espetáculos. Hoje, a gente já trabalha com a audiodescrição em todos os tipos de espetáculos, né? Desde peças, óperas, shows, stand-ups, temos feitos musicais, que é uma maravilha, fizemos Crazy for You agora recentemente, A Madrinha Embriagada, e agora nesse final de semana nós faremos a audiodescrição de um lindo musical que é O Homem de La Mancha, que está lá no Teatro do SESI. Todos os tipos de eventos acadêmicos, como congressos, seminários, ciclo de palestras, eventos corporativos. Isso, então, a gente faz sempre a audiodescrição ao vivo com um pré-roteiro. Temos também a audiodescrição na sala de aula, que é super importante. Como que é a audiodescrição na escola? Super importante que os professores tenham esse conhecimento sobre a audiodescrição como um recurso pedagógico a ser utilizado em sala de aula. Não que a gente vá precisar de um audiodescritor de plantão dentro da escola, mas que o professor saiba e conheça e possa aplicar a audiodescrição na descrição de imagens estáticas, na contação de histórias, na exibição de um vídeo, numa programação cultural que é feita na escola, para que o aluno cego participe em igualdade de condições. Isso é super importante. Além disso, nós temos também a audiodescrição em eventos esportivos. Na Copa do Mundo, 4 estádios já ofereceram aqui no Brasil, então, a audiodescrição.
Certo? Teve continuidade ou não?
Por enquanto, não. Mas é muito importante que a audiodescrição esteja presente, não só em estádios, mas nas transmissões esportivas, né? Todos os tipos de transmissões. Ela precisa, né, estar presente. Então, eventos esportivos, turísticos, os passeios, que os guias turísticos também tenham esse conhecimento sobre o recurso para inserir a audiodescrição em seus roteiros, não é verdade? Que eles
sempre claro.
Têm isso. Já tem um conhecimento técnico, né, sobre os locais, as cidades a serem visitados, né? Então, que incluam também a audiodescrição para dar às pessoas com deficiência visual, essa oportunidade de visualizarem, de conhecerem mais de perto esses locais. E eu sempre falo, Renato, que a audiodescrição, ela não vai beneficiar somente o público com deficiência visual. Também as pessoas sem deficiência, elas vão se beneficiar, por exemplo, ao assistir um espetáculo com audiodescrição, ao participar de um passeio, por exemplo, com audiodescrição, você passa a prestar mais atenção em detalhes que passariam despercebidos. Eventos sociais também, a gente já tem feito, por exemplo, audiodescrição em casamentos, que é uma coisa fantástica. Por quê? Porque o casamento é um espetáculo, é um evento extremamente visual.
Ele é rico em detalhes.
Muito rico em detalhes. Então a gente usa para isso os equipamentos móveis de audiodescrição. Então o audiodescritor não fica preso dentro de uma cabine, mas ele se desloca acompanhando então toda a cerimônia, a festa, a recepção. É muito bonito falar da entrada da noiva, né? A dama que vai esparramando as pétalas de rosa pelo corredor. Então, assim, não somente os noivos com deficiência visual, mas convidados com deficiência. Então, assim, os depoimentos têm sido sempre muito ricos. Nossa, pela primeira vez eu assisti de verdade, no, né, casamento. Muito legal.
Até incentiva a pessoa a casar.
Isso. Também já fiz parto com audiodescrição, Renato. Já fiz dois partos com audiodescrição. Um com a mãe e o pai cegos e o outro, uma moça cega queria muito assistir ao parto da prima. Então ela ficou lá na sala, né? Porque hoje as maternidades têm as salas de espera, com até uma janela que se abre para a sala de parto, né? Para conhecer, para acompanharem ali o processo. E ela ficou com equipamento, acompanhando todo o desenrolar do parto. E segundo ela, com muito mais informações do que as pessoas que enxergam, viu? E temos os produtos audiovisuais, né? Que aí nós temos a audiodescrição gravada. Então a gente tem os filmes, os documentários, os filmes institucionais, curtas e longa-metragem. Então a gente tem os produtos audiovisuais, os programas de televisão. A gente tem trabalhado no sentido de divulgar o recurso. Por exemplo, se a gente está falando num shopping center, numa loja, os vendedores, os assistentes de venda, se eles têm o conhecimento sobre o recurso, certamente o atendimento a uma pessoa com deficiência visual será melhor, não é verdade?
Com certeza.
Um exame de ultrassom, um exame que a pessoa com deficiência vá fazer, um outro tipo de procedimento dentro de um hospital, uma clínica, se os profissionais têm o conhecimento do recurso, eu acho que passa a humanizar esse atendimento à pessoa com deficiência visual, não é verdade? Porque quanto mais informações você tem, e as informações visuais são muito importantes e estão presentes o tempo todo, não é verdade? Eu acho que pode até baixar a ansiedade de um procedimento, de uma consulta num hospital. É a questão da humanização dos procedimentos, né? Uma outra coisa também que eu gostaria de deixar assim bem claro é que a audiodescrição, ela foi pensada para a pessoa com deficiência visual, é o público-alvo. Mas também com os estudos, as pesquisas, a gente tem ampliado muito esse público. Já percebemos a importância da audiodescrição para as pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com déficit de atenção, os idosos, pessoas com dislexia, pessoas com autismo. Então, tem sido utilizado com sucesso também para esses públicos. E volto a repetir, também as pessoas sem deficiência têm dado depoimentos da importância de assistir a um evento, a um espetáculo com audiodescrição.
Vamos agora para...
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte vem lá de Santo André, da ouvinte Irene Pereira, que quer ouvir... De Gonzaguinha com Elis Regina, Redescobrir.
Como se for a brincadeira de roda,
memória,
jogo do trabalho na dança das mãos. Dos corpos na canção da vida,
glória.
O suor da vida no calor de irmãos,
glória.
Como um animal que sabe da floresta, sal que está na própria pele, descobrir o doce no lamber das línguas, descobrir o gosto e o sabor da festa. Vai o bicho homem, fruto da semente,
memória,
renascer da própria força. força própria, luz e fé. Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós. Somos a semente, ato, mente, voz. Não tenha medo, meu menino povo. Tudo principia na própria pessoa. Vai como a criança que não teme o tempo.
O suor da vida no calor de mãos, como se for a brincadeira de roda, jogo do trabalho na dança das mãos, o suor dos corpos na canção da vida.
E agora vamos meditar com mais um
pensamentos e reflexões.
Hoje, excepcionalmente no quadro Pensamentos e Reflexões, eu trago uma montagem do amigo Lucas Pensador, declamado pela também amiga Cida Silva. A poesia tem por nome Reflita. Vamos a ela.
Reflita. Teu jardim, as rosas entreabertas e nunca as pétalas caídas. Observe em teu caminho a distância vencida e nunca o que falta ainda. Guarda do teu olhar os brilhos de alegria e nunca as névoas de tristezas. Retém da tua voz risadas e canções e nunca os teus gemidos. Observe em teus ouvidos as palavras de amor e nunca as de ódio. Grava em tua pupila o nascer das auroras e nunca os teus poentes. Observa no teu rosto as linhas do sorriso e nunca os sulcos do teu pranto. Relembra os dias em que foi água limpa. Esquece as horas em que foi brejo. Conta e mostra as medalhas das tuas vitórias. Esquece as cicatrizes das derrotas. Olha de frente o sol que existe em tua vida. Esquece a sombra que fica atrás. Enfim, seja otimista. Seja otimista. Texto de autoria desconhecida, declamando por Cida Silva.
Bela poesia e bela montagem, amigos. Parabéns! Querem enviar sugestões para o quadro Pensamentos e Reflexões? Então mande e-mail aqui para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Au! legal.
Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
E o espetáculo de dança, que é extremamente visual?
O espetáculo de dança, Renato, se a pessoa ela não tem assim, um conhecimento sobre, por exemplo, um balé de repertório ou um espetáculo de dança contemporânea, ela não está dentro daquele ambiente ali, certamente, ao assistir o espetáculo com audiodescrição, ela vai entender melhor, ela vai ter mais informações. Por quê? Porque num espetáculo de dança, a gente, além de fazer essa tradução dos movimentos, né? Uhum. Fazer essa tradução dos movimentos em palavras, a gente também faz uma costura do argumento da coreografia, o significado da coreografia, não numa interpretação livre do audiodescritor, mais do coreógrafo, da direção do espetáculo, como esse espetáculo foi pensado. Fica muito rico. E a pessoa sem deficiência gosta muito de assistir com audiodescrição. Inclusive, no balé de repertório, conhecer quais são os personagens, né? A gente fez recentemente A Bela Adormecida, o Quebra-Nozes, balé de repertório, que tem os personagens, né? E tem toda uma história. E a gente vai fazendo, então, essa costura, tanto da tradução dos movimentos, como do significado e da ação desses personagens, apresentando-os.
Você falou de outras deficiências que também se beneficiam.
Isso.
Em que ponto?
Se a gente vai pensar numa pessoa com deficiência intelectual, que tem uma dificuldade de entendimento. Então, se ela está enxergando, ela está assistindo, ela está observando ali a cena, se ela tem essa informação também pela audiodescrição, então nós temos dois canais sensoriais que estão sendo ativados, a audição e a visão. Certamente, o conhecimento, né, esse acesso à informação vai ser ampliado, a compreensão vai ser ampliada, certamente. Os estudos mostram isso. Mesma coisa, uma pessoa com déficit de atenção, ela vai focar mais a atenção se ela já tem essas informações que vêm por meio da audiodescrição. Os idosos, que também vão perdendo a acuidade visual, vão perdendo também essa observação mais detalhada, se beneficiam com isso também. Crianças pequenas, porque a gente fala, a audiodescrição, por exemplo, na contação de histórias, é muito importante. Você está mostrando, por exemplo, contando uma história, mostrando um livro que tem ilustrações coloridas, né, para criança, tem todo aquele cenário super cheio de detalhes. O que que garante que todas as crianças que enxergam, elas estão prestando atenção, estão vendo todos aqueles detalhes? Quanto mais você chama atenção para aquilo que está contido na imagem, mais a criança vai ter a oportunidade de compreender. E outra coisa super importante, desenvolvimento da linguagem. Isso já tem sido estudado. É muito importante, muito, muito grande essa ampliação de repertório linguístico, a fluência da linguagem. Quanto mais ela prestar atenção e um professor que está fazendo a contação de história chamar atenção para esse castelo com as paredes amareladas, essas torres pontudas, as janelas em arco, o vestido cheio de babados da personagem que corre pelos campos. Então você vai ampliando todo esse repertório, essa linguagem.
E a criança até também começa a, quando vai falar alguma coisa, também ser mais detalhista,
exatamente.
Do que sem as informações.
Exatamente, exatamente. Então essa questão que a gente tem trabalhado também é quando você vai fazer a descrição de uma imagem estática, né, que a gente divide as imagens em imagens dinâmicas, que seriam, então, as imagens de um vídeo, de um filme, das imagens estáticas, as ilustrações, a gente percebe claramente essa necessidade da alfabetização visual, que é, por exemplo, numa escola. Será que os professores estão realmente chamando a atenção dos alunos para todos os elementos que estão contidos ali na imagem, seja ela de um livro didático, de um livro de histórias, de um painel? meu, de um livro de geografia, de história, um livro de língua portuguesa, que está ilustrando ali um conteúdo, não é verdade? Então, essa observação detalhada das imagens pode ajudar muito na compreensão e na própria compreensão do texto escrito, né?
Sim.
Né? Porque muitas crianças, muitos alunos hoje são considerados como analfabetos funcionais, né? Esse analfabetismo funcional, o que, que é isso? Você sabe ler, mas você não compreende aquilo que lê. Isso realmente é um problema nas escolas, né? Então a gente pensa que esse acesso às informações das imagens, né? Essa análise mais cuidadosa, essa leitura das imagens, certamente ela vai colaborar para a compreensão, para a leitura do próprio texto escrito. Então, Renato, eu sempre gosto, quando eu vou dar cursos para professores, conversar com professores, destacar a importância do recurso de acessibilidade. Eu acho que o grande papel do recurso de acessibilidade não é somente a pessoa com deficiência, né? O foco não é somente beneficiar a pessoa com deficiência, porque o professor que está utilizando o recurso de acessibilidade também tem a sua prática pedagógica transformada. Os outros alunos que participam também dessa experiência certamente vão ser beneficiados. Eu acho que então é um todo, é a comunidade que se beneficia, né? E nós também que fazemos a audiodescrição, certamente nós temos muitos benefícios, como a fluência da linguagem, a ampliação do repertório linguístico, o nosso conhecimento geral, porque a cada produto que a gente vai fazer, a gente tem que estudar, certamente. Se a gente vai fazer uma peça, a gente tem que conhecer profundamente toda a história, o personagem, né, o desenvolvimento da ação, a linguagem da peça. Então, cada produto a gente tem necessidade desse aprofundamento. Quando a gente vai fazer a descrição de uma obra de arte, de um prédio histórico, a questão dos estilos arquitetônicos, tudo isso é um conhecimento fundamental para o audiodescritor. Então, a gente tem uma ampliação muito grande de conhecimento, conhecimento geral e conhecimento específico também.
E agora vamos dar uma paradinha para ouvir o quê?
A produção oferece para você.
Nesse programa, a produção vai oferecer aos acolhedores e guerreiros irmãos portugueses, lá do Além-Mar, do Alentejo, Trás-os-Montes, em especial ao Francisco Alves e seu irmão José Alves, de Arthur Vaz da Fonseca, Reinaldo Ferreira e Vasco Siqueira, com Amália Rodrigues, uma casa portuguesa.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, o São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho, e a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco para o coxinho para alegrar uma existência singela. É só o amor do pão e vinho, o caldo verde, o verdinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, o São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma
portuguesa, com certeza. Não é com certeza uma casa portuguesa.
Agora vamos para o quadro.
Galera.
A produção desse programa é A Cega Vai ao Cinema, escrita e produzida pela Sara Bentes. Então vamos ouvir.
Enquanto isso, no cinema,
o que que tá acontecendo agora?
Eles estão correndo e...
Caraca, o quê? Eles quem? Estão correndo aonde?
Ai, não estão mais correndo, amiga. Eles caíram e ele caiu em cima. Ele caiu em cima.
Em cima de quê?
Ai, meu Deus. Que ele tinha caído em cima. Ih, mudou de cena, amiga. Mudou de cena já agora. Meu Deus, o que foi isso? Ai, meu Deus, eu não posso nem olhar.
Caramba, o que foi? Me conta.
Eu tô tapando os olhos, eu não posso ver isso, amiga.
Ai, quem não pode ver aqui sou eu, que sou cega. Você pode, precisa ver pra me contar. Vai, abre os olhos, por favor.
Não. Vem pro cinema pra ficar falando, meu. Silêncio aí, pô.
Agora eu sei do que se trata. Eles estão se beijando, né?
É, isso você sabe, né, danadinha? Pois é. E ele tá passando a mão pelo... Lala.
O quê?
Ai, amiga, nem te conto.
Conta sim.
Ai, meu Deus do céu, ele é lindo.
Como é que ele é, amiga?
Ai, ele é assim...
Quem acertou quem? Quem morreu?
Não acredito. Foi...
Para de chorar e me conta.
Dá pra falar, amiga.
Ai, amiga, não chora.
Não pode ser. Eu não acredito.
Ah, amiga.
Filmaço, hein?
Filmaço.
Este foi mais um capítulo de A Cega Vai ao Cinema, sem audiodescrição.
Grande produção, Sarinha. E você, ouvinte, se quer saber mais sobre o trabalho da Sara Bentes, acesse as redes dela. O site da Sara é www.sarabentes.com.br e o Face dela é www.facebook.com/sarabentesoficial. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Lívia, diz uma coisa. Com tantos benefícios que você falou da audiodescrição, na sua opinião, qual o motivo que as TVs têm tanta resistência para implementar uma programação total com audiodescrição?
Olha, isso tem sido realmente uma grande saga, como diz o Paulo Romeu, a saga da implementação da audiodescrição na televisão brasileira. Então, a audiodescrição era para ter sido implementada na televisão brasileira em 2008, né, depois de muita luta, né, entre pessoas com deficiência, audiodescritores e radiodifusores, Ministério da Comunicação, finalmente resolveram e adiaram essa implementação, que seria em 2008, com 2 horas diárias de programação com audiodescrição. Ela foi adiada para 2011, em julho de 2011, então, foi finalmente implementada na televisão brasileira a audiodescrição. Por quê? O Ministério das Comunicações preferiu aguardar pela implementação da TV digital, porque diz que então teria mais canais para que a acessibilidade entrasse, não é verdade? Então teria uma facilidade maior para essa implementação. A gente sabe muito bem que já poderia ter sido implementado desde 2008 na TV analógica mesmo, por causa do SAP, a tecla de alternativa.
Uhum.
Já poderia ter sido por ali. Mas, então, aguardamos para 2011. Foi implementada, então, 2 horas semanais ao invés de 2 horas diárias. Houve uma drástica redução. E em 2013, essa carga foi dobrada, foi para, então, de 2 em 2 anos, há um aumento dessas horas, certo? Só que nós estamos hoje com 4 horas semanais de programação audiodescrita. Mas o que, que a gente tem observado? Que ainda há uma dificuldade, nem todas as emissoras estão cumprindo essa carga horária, essa implementação. As que estão cumprindo não têm uma divulgação da programação com audiodescrição, ou seja, o público-alvo, o público com deficiência, desconhece, não assiste. Isso é muito importante se a gente tem isso na televisão, esse grande veículo de informação e de entretenimento do povo brasileiro. E eu sempre falo e repito isso, que de acordo com pesquisa, mais de 95% dos domicílios brasileiros tem pelo menos um aparelho de televisão. Então, a televisão é sim o grande veículo de informação e de entretenimento do povo brasileiro. Mas a televisão é feita para quem enxerga, para quem escuta, não é verdade?
É.
Então, as questões de acessibilidade estão sendo adiadas, principalmente com a audiodescrição. A questão das legendas já tem uma carga horária bem maior. Mas a audiodescrição está sendo adiada e não está sendo corretamente implementada sem informação para o público-alvo, certo? Então precisa ser otimizado isso que já está aí, né? Que as pessoas tenham conhecimento. Eu tenho feito sempre uma divulgação. Como que a gente acessa a audiodescrição na televisão? A gente tinha uma dificuldade ainda maior porque as operadoras de TV a cabo não reconheciam o recurso. Então, as residências, os condomínios que têm a operação da TV aberta via TV a cabo, o que, que a gente tinha que fazer? Tirar da TV a cabo, mais uma dificuldade, colocar na antena, certo? Que aí você perde a qualidade de imagem, de som e de tudo, né?
Para
conseguir captar, então, o áudio com audiodescrição. Agora, recentemente, isso faz uns 2 ou 3 meses, que a TV a cabo passou a reconhecer o canal de audiodescrição.
Explica para o ouvinte, então, como ele deve fazer para sintonizar a audiodescrição.
A gente tem que buscar, no nosso controle remoto, a gente tem que passar para o canal digital. No meu caso, por exemplo, eu tenho a Rede Globo via TV a cabo, é o canal 18, e o digital é o 501. A gente já acessa o 501 e no controle remoto a gente tem um botão que é referente ao botão de áudio. Nesse botão você vai então procurar o canal PT2, que é o canal, o português 2, que é o canal por onde chega a audiodescrição. Nos programas que tem, obviamente, né?
Mas como a pessoa com deficiência visual vai fazer se os menus não têm voz embarcada?
Exatamente. Isso aí também é uma dificuldade. Sem sombra de dúvidas, há uma necessidade de acessibilidade nos menus televisivos.
E a participação da pessoa com deficiência em espetáculos, em eventos de audiodescrição, tem aumentado?
Tem aumentado bastante, Renato. Desde que eu comecei a trabalhar com audiodescrição em teatro, em outros produtos, em outros tipos de eventos, que eu procuro sempre divulgar, fazer a divulgação para o público com deficiência. Porque eu sempre digo, não adianta você preparar um espetáculo, ter acessibilidade nesse espetáculo, se você não tem o público para assistir, não é verdade? Se você tem ali um produto acessível, você quer que o público experimente, tenha essa experiência de acessibilidade. Isso é fundamental, né? Porque a partir dessa primeira experiência, se assistir um espetáculo com audiodescrição, você vai ter uma outra visão. E esse público que tem acesso às informações de um espetáculo, de uma peça teatral, que tem acesso a tudo isso, que se emociona pelas palavras, vem aumentando muito. a gente tem sempre aquelas mesmas pessoas frequentando os espetáculos, sim, porque elas passaram a ser apreciadoras, mas elas sempre trazem pessoas novas. Isso é formidável. Então a gente divulga, já tem um mailing muito grande de pessoas com deficiência visual, a organização Amigos para Valer, né, que sempre ajuda bastante na divulgação, que é um grupo que se organiza para levar as pessoas em espetáculos, em eventos acessíveis, então sempre divulga bastante também. E eu tenho o meu blog, tenho o site, Twitter, o Facebook. Então, tenho ampliado bastante essa divulgação. E Renato, outra coisa que eu sempre falo, é desde do convite, né? Desde do convite, a gente já tem que ter uma preocupação com a acessibilidade desse convite. Hoje, o que é um e-flyer? É uma imagem, né? Então, toda a informação contida, todo o texto contido naquela imagem não é lido por um software de voz. Então, a gente já na divulgação, a gente já prepara um convite com acessibilidade, ou seja, transforma essa imagem, traduz essa imagem e deixa esse texto acessível.
É para criar o interesse, que se a pessoa nem sabe o que tá, vai passar...
Exatamente, exatamente. Então, a gente tem tido essa preocupação. E agora, por exemplo, o Homem de La Mancha, a gente já está aí com umas 50 pessoas já inscritas já para assistir. Isso não é uma maravilha? É muito legal. Fico sempre muito feliz de ver essa procura, né, começando a acontecer, a aumentar. Isso é muito legal.
Lívia, o nosso tempo voa. Você quer aproveitar e deixar os seus contatos para o nosso ouvinte falar contigo?
Certo, com muito prazer. Eu gostaria de passar o endereço do meu site, né, do meu blog, que é o www.vercompalavras.com.br, www.vercompalavras.com.br/blog. Tem também o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, livia@vercompalavras.com.br. Com muito prazer, responderei dúvidas, perguntas, e vocês terão acesso também a toda a programação com audiodescrição que a gente vem trabalhando aí intensamente. Vai ser um prazer receber mais e mais pessoas.
Lívia, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer ter você aqui no Papo no Balcão. E despeça do nosso ouvinte, por favor.
Então, muito obrigada a você, Renato, pela oportunidade de conversar, de divulgar mais um pouquinho esse recurso importante para a inclusão da pessoa com deficiência visual. E eu me despeço, então, dos seus ouvintes, esperando vê-los em breve em alguns dos espetáculos acessíveis.
Eu que agradeço. Ouvinte, hoje falei direto do Balcão da Ver com Palavras com a Lívia Mota, a papisa da audiodescrição no Brasil. Fiquem agora com o Wander Ruzola e o programa Salada Musical. Um beijo no coração de todos. Fui!
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Rádio Nós Voz. Há 11 anos em seu coração.